seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 30 de abril. É o dia em que fica acessível ao público de todo o mundo a World Wide Web, www, abrindo a era da comunicação pela internet. Foi em 1993 e hoje quase 5 mil milhões de pessoas usam o sistema. Foi também o dia em que o ditador alemão Adolf Hitler se suicidou. Isso foi em 1945. Lá fora hoje, 18 graus centígrados e muita, muita chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Número de desempregados nos Estados Unidos devido ao coronavírus ultrapassa os 30 milhões. Serviços de espionagem americanos dizem que o coronavírus não foi criado por humanos, nem foi geneticamente modificado. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Vai ter monumento às vítimas da violência política, incluindo as do 27 de maio, e nós temos os pormenores. No Namibe, jovem pescador agredido pela polícia, apresenta queixa na Procuradoria, a polícia diz que vai punir os responsáveis. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O número de desempregados nos Estados Unidos continua a aumentar devido à paralisação económica causada pelo coronavírus. Mais 3 milhões e 800 mil americanos pediram subsídios de desemprego na semana passada. Isso significa que, num período de 6 semanas, 30 milhões e 300 mil perderam os seus empregos. Os analistas avisam que o número deverá continuar a aumentar nas próximas semanas. As agências de espionagem dos Estados Unidos concluíram que o novo coronavírus não foi criado por humanos, nem foi geneticamente modificado, mas estão ainda a analisar a hipótese de um acidente num laboratório chinês. Num comunicado hoje divulgado, os serviços de espionagem dizem que continuarão a examinar rigorosamente os dados que venham a surgir no futuro, para determinar se o surto começou através do contacto com animais infectados ou se foi o resultado de um acidente num laboratório em Wuhan. Entretanto, o diretor do Instituto de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, avisou para o perigo de se reabrir o país demasiadamente rápido, afirmando que isso poderá resultar num recrudescer da epidemia. Fauci apelou aos governadores estaduais que querem reabrir as suas economias para o fazerem lentamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse entretanto acreditar que a forma como a China lidou com o coronavírus é uma prova que Pequim fará tudo o que puder para que ele perca as eleições presidenciais em novembro. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Trump criticou o governo chinês e revelou estar a analisar diferentes opções de represálias contra Pequim. Trump disse que os Estados Unidos podem fazer o que chamou de muitas coisas e responsabilizou uma vez mais a China pela pandemia que matou até ontem pelo menos 60 mil pessoas nos Estados Unidos e levou a economia americana à maior recessão desde 1929. O presidente americano acrescentou acreditar que Pequim quer que o seu adversário democrata Joe Biden vença as eleições para aliviar as tarifas que ele impôs à China. A Rússia anunciou hoje que o número de casos do coronavírus ultrapassou os 100 mil, depois de um aumento diário recorde registado hoje. O número de casos na Rússia é agora de quase 107 mil, mas o nível de mortalidade em comparação com outros países é baixo, com um total de 1.073 mortos. Dados da Universidade Americana Johns Hopkins indicam que até hoje morreram 228.057 pessoas e há mais de 3 milhões e 200 mil infectados com o novo coronavírus. Os Estados Unidos são o centro da epidemia, com quase um terço dos casos em todo o mundo e até hoje 61 mil mortes. No continente africano, registaram-se 1.589 mortes e mais de 36 mil infectados. O Centro de Prevenção de Doenças da União Africana revelou que Cabo Verde, com 113 casos, está entre os 5 países africanos com mais casos do Covid-19, declarados por 100 mil habitantes, juntamente com Djibouti, Maurícias, Guiné Equatorial e Seychelles. O ativista anti-apartheid e companheiro de Nelson Mandela na luta contra o regime anti-apartheid na África do Sul, Dennis Goldberg, morreu pouco antes da meia-noite de ontem, na cidade do Cabo, aos 87 anos de idade. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa expressou as suas profundas condolências pela morte do ativista. Goldberg foi condenado ao lado de Nelson Mandela, seu companheiro de luta, no julgamento de Rivônia de 1963 e 64 e ficou preso por 22 anos. Ele nasceu na cidade do Cabo em 1933, num seio de uma família de imigrantes e morreu após uma longa batalha contra o cancro. Na Dinamarca, a polícia disse ter preso um homem suspeito de estar a preparar ataques terroristas em nome do Islão. A polícia não identificou o suspeito, que foi oficialmente acusado de terrorismo e teria tentado obter armas e munições.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Angola vai ter um monumento a todas as vítimas da violência política no país e vai incluir aqueles mortos no chamado 27 de maio. Os planos para o monumento estão já bem avançados e foram revelados à Voz da América depois da Assembleia Nacional ter aprovado uma lei sobre a emissão de certidões de óbito àqueles milhares que desapareceram e que se presume foram assassinados na sequência dos confrontos de 27 de maio de 1977. Coque Mukuta.
Segundo Silva Mateus, presidente da Fundação 27 de Maio, a organização que dirige, contribuiu para a elaboração da proposta de lei sobre a emissão de certidões de óbito para vítimas dos conflitos em Angola. E por isso a sua aprovação na generalidade é um bom passo.
Para nós não foi surpresa nenhuma, porque nós fazemos parte da Comissão de Reconciliação às Memórias Vítimas, memórias, né? E, no entanto, seja bem-vindo essa lei. Está bem feita, não há qualquer problema.
Mateus afirma que, dentre várias missões atribuídas à Comissão de Vítimas de Conflito Político Angolano, está a escolha do lugar para a construção do monumento que já foi definido e que a comissão só está parada em função da pandemia do Covid-19.
O processo estava em bom caminho e está, só que devido a esse coronavírus está tudo suspenso neste momento. O memorial, isso já foi discutido, já temos o sítio, já foi aprovado, está tudo bem elevado.
E as pessoas que vão ficar lá como símbolo, também já está aprovado?
Não, isso depois requer de nós. Aquilo vai ter, parece-me, 9 ou 12 secções. E cada secção retrata uma fase, uma etapa desse conflito. O 27 de maio vai ter uma área, uma galeria própria, né? E tudo o que lá constar vai depender de nós. Se são fotografias, se são nomes, se são letreiros, nós é que sabemos depois.
Por outro lado, Julião Mateus Paulo Dino Matrossi, antigo secretário-geral do MPLA e deputado da Assembleia Nacional, afirma que já vem tarde a aprovação da referida lei e espera que na especialidade seja melhorada.
Para mim é uma lei que já fazia muita falta, não é? Porque, pronto, também temos que ver os contextos, não é? Passados havia outras prioridades, havia guerra, havia outras situações que o país enfrentou e agora que alcançamos a paz, dentre outras questões que o país necessita tratar, esta é uma das leis que deve vigorar, não é? Para que as populações ou aquelas famílias que perderam seus entes queridos possam requerer os documentos que são necessários para tratar outros assuntos que têm a ver com as questões sociais e legais dos defuntos que deixaram suas famílias.
Dino Matrossi é de opinião que, com a aprovação desta lei, muitos problemas começam a ser resolvidos.
Podem ser ultrapassados, estamos todos unânimes, todos da bancada que sustenta o governo, com a oposição, todos nós aprovamos esta lei, na generalidade, que vai ser discutida ainda na especialidade, né, para ser enriquecida.
Coque Mukuta, Luanda.
Vamos agora para o Namibe, para o sul de Angola, mais precisamente para o município do Tomboa, de onde nos chega a notícia de um pescador que foi agredido por agentes da polícia, que alegadamente também lhe roubaram 145 mil kwanzas. A polícia diz que os agentes vão ser punidos, mas diz que tudo começou por causa do pescador e várias outras pessoas estarem a violar as leis de confinamento do estado de emergência e se terem recusado a obedecer às suas ordens. Armando Chicoque.
Há queixa-crime da entrada da Procuradoria-Geral da República no município do Tomboa ontem, terça-feira, segundo Francisco Chimboa, ativista cívico, que na ausência de um advogado, disse que acompanhou a pessoa avisada, de nome João Catambora, ao Ministério Público.
Acompanhei o assunto do jovem que foi agredido e viemos aqui na PGR, abriram um processo criminal, foram ouvidos, nessas mesmas histórias ouvidas teve a esposa que também viu o seu esposo ser espanqueado, também o testemunho esteve ali e assim esperamos o veredito final deste mesmo processo que se abriu aqui na PGR.
João Catambora explica as circunstâncias em que foi espancado.
Vai comprar peixe, só estou a me espantar assim, por ele. É canela, bico, comemos esturra. E me bateu, são quatro agentes da polícia, mas eu desconheço. E na própria hora mesmo assim que me bateram, me meteram em cima. Aquele outro me tirou dinheiro na bunda, mesmo, tirou 145, fora as moedas.
145 mil?
Sim.
E você consegue reconhecer os polícias que te bateram e o polícia que te roubou o dinheiro?
Sim, consigo.
O porta-voz do Ministério do Interior, inspetor Simão Joaquim, esclarece que especialistas daquele órgão investigaram o caso no município do Tomboa e os agentes que cometeram os excessos serão responsabilizados disciplinarmente.
Face à gravidade da notícia, efetuaram diligências com vista ao apuramento da veracidade dos fatos, tendo-se constatado que uma equipa de patrulhamento alto, no exercício das suas funções, abordou um grupo de jovens que se encontravam aglomerados na via pública sem justificação plausível, violando desta feita o estatuto do decreto presidencial que estabelece o estado de emergência. Aconselhados tornarem as respectivas residências, ocorreu um ato de resistência por parte do ofendido, dando origem ao excesso denunciado, estando em curso procedimentos com vista à responsabilização criminal e disciplinar dos agentes envolvidos. O Comando Provincial do Namibe da Polícia Nacional aproveita a ocasião para apelar a todos os cidadãos a denunciarem eventuais excessos praticados por membros da corporação por via do guichê de reclamação do cidadão de forma presencial ou através de terminal 918-29-2090.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
É um pesadelo burocrático. É o que atravessam os taxistas no Lubango que querem regressar ao trabalho conforme permitido pela terceira fase do estado de emergência. Houve documentos que caducaram porque as repartições estavam fechadas. E há também outros desentendimentos entre os taxistas e as autoridades policiais. O Teodoro Alvano tem os pormenores.
Quase uma semana depois da retoma da atividade, que ficou suspensa ao longo da primeira fase do período de exceção, alguns taxistas ainda reclamam da burocracia da Polícia Nacional na cedência dos livres de trânsito, que define as rotas e a consequente permissão para a circulação. Para o presidente da Associação dos Taxistas da Uvila, Alberto Daniel, algumas exigências deviam ser devidamente acauteladas em função do contexto do país.
No momento em que estávamos a legalizar as viaturas é quando essa pandemia veio e de repente foi declarado o estado de emergência. Mas depois a pessoa vai à direção de viação em trânsito, trata o autodispensão, também é um documento que para sair é preciso orações. Fruto disso, hoje é o que está aqui a acontecer. Muitas das licenças caducaram na vigência do estado de emergência. Muitas foram antes, mas essas que foram antes, o pessoal estava com o processo, mas não tinha como remeter porque as instituições que tratam desse tipo de documentos andavam fechadas.
O pagamento de 1000 kwanzas para a obtenção das credenciais é igualmente questionado pelos taxistas, mas a Polícia Nacional na região esclarece que as reivindicações dos também conhecidos homens dos quadradinhos, apesar de legítimas, não tem razões de acontecer. Para o porta-voz do Ministério do Interior na zona, Manuel Alaiwa, as exigências em vigor decorrem apenas da necessidade de melhor organização do serviço de táxi em contexto de confinamento social.
uma medida que se enquadra no período do estado de emergência e visou, por um lado, designar as rotas dos taxistas e facilitar a mobilidade das pessoas, fundamentalmente nos dias de funcionamento dos mercados. Quanto ao pagamento de 1000 kwanzas, como é sabido, tanto a polícia não tem gráfico para a produção destes materiais, deve de socorrer-se a designers e a gráficas locais para a produção e impressão do documento. E que, para efeito, cada interessado custeia a sua despesa. Sabemos que o exercício de táxi é uma atividade económica, daí que os interessados para essa atividade deverão, naturalmente, custear essa despesa, não podendo ser a polícia a suportar este encargo.
O uso obrigatório de máscaras pelos passageiros nos táxis e transportes públicos está a ser uma das exigências das autoridades nesta nova fase do estado de emergência, em que foram aliviadas algumas restrições. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Um dos grandes problemas em se lidar com a pandemia do coronavírus é a falta de material de proteção. Às vezes ele existe, mas fica retido por razões burocráticas e outras. No Sumba está o Fernando Caetano.
No Kwanza Sul, a equipa técnica recebeu diverso material de biossegurança há mais de uma semana, mas o mesmo continua guardado no depósito provincial de medicamentos afeto ao setor da saúde no bairro do Xingo, arredores da cidade do Sumbe. E o sindicalista João Monteiro afirma que as empresas não estão a observar as condições de higiene sanitárias e de segurança para contrapor a Covid-19.
Existe com muita clareza que nem todas as empresas têm dificuldade. Por exemplo, passamos mesmo no hospital pediátrico, ainda nota-se que há problemas na ausência desse equipamento de biossegurança. Em todas as instituições nós encontramos essa diferença, essa dificuldade. Ainda não há equipamento para assegurar o TAS, o que se diz material de biossegurança, ainda está ausente, não existe.
O secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândida, disse hoje estar confiante de que a situação crítica do setor privado da informação será ultrapassada. Isto após ele ter-se reunido com o ministro da Comunicação Social sob indicação do presidente angolano João Lourenço. O encontro em Luanda surgiu na sequência de uma carta que um grupo de diretores dos órgãos privados endereçou ao presidente angolano solicitando a sua intervenção para acudir às dificuldades financeiras do setor. Amanhã, no Angola Fala Só, vamos ter entre os dois convidados Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas. Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em FM com várias redes na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras em FM na Guiné-Bissau e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Não se esqueça, amanhã, sexta-feira, temos o programa Angola Fala Só. Vamos discutir a liberdade de imprensa com o jornalista e docente André Moussamo e também com o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola Fala Só. Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Nós ontem noticiamos aqui na Voz da América que cidadãos da República Democrática do Congo continuavam a entrar na província da Lunda Norte, apesar do estado de emergência proibir a movimentação através das fronteiras. Pois agora chega-nos a notícia da República Democrática do Congo que mais de 250 pessoas de nacionalidade congolesa chegaram à localidade de Kamako, na RDC, após terem sido expulsas de Angola, noticiou a comunicação social congolesa. De acordo com o portal noticioso congolês Actualité, que cita o representante local do Programa Nacional de Higiene nas Fronteiras, Christian Mabedi, 210 pessoas chegaram a Kamako na segunda-feira, enquanto outras 50 atravessaram o posto fronteiriço ontem. Mabedi disse que esses congoleses chegaram exaustos e sem nada e disseram ter sido vítimas de maus tratos por parte das forças de segurança angolanas. O grave, disse Mabedi, é que algumas das mulheres chegaram quase nuas. Nenhum dos congoleses tinha sinais de Covid-19. Na semana passada, o governo provincial do Kasai lamentou a expulsão dos congoleses de Angola e o que disse ser a incursão das Forças Armadas angolanas em território congolês. A página desportiva, vamos começar com CR7 Cristiano Ronaldo. Notícias na imprensa italiana e também espanhola dizem que Ronaldo não quer, para já, regressar à Itália para recomeçar treinos com o Juventus. Isto depois do seu colega da linha da frente, o argentino Dybala, ter testado positivo pela quarta vez num teste ao coronavírus. Ronaldo encontra-se na Madeira com a sua família e tem postado vídeos e fotos das suas atividades, fazer ginástica, festas em sua casa e a passear. Obviamente está a dar-se bem na Madeira e, aparentemente, não quer regressar para já. Curiosamente, isto surge depois de notícias de que o Juventus quer vender Ronaldo no fim da época, se é que a época vai chegar ao fim. Vamos aguardar. Mas Ronaldo poderá não ter que regressar, já que o ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, admitiu que o regresso desta temporada está difícil, ou, como ele disse, cada vez mais apertado. Ele sugeriu que os clubes italianos comecem a organizar-se para preparar a próxima época, afirmando que a Itália poderá suspender as suas competições definitivamente. Um dos países que já suspendeu o campeonato é a França, pois hoje chega-nos a notícia que o Paris Saint-Germain, do Neymar, foi declarado campeão. PSG, Marselha e Rennes serão os representantes do futebol francês na próxima Liga dos Campeões da Europa. Lille, Reims e Isa serão os representantes na Liga Europa. Para chegar à sua decisão de declarar o PSG campeão, a Federação Francesa usou o seguinte critério. Viu o número de jogos realizados, quantos pontos é que cada equipa tinha obtido por cada um desses jogos e depois atribuiu essa pontuação por jogo aos que ainda faltavam cumprir. E voilà! Paris Saint-Germain é le champion. Paris Saint-Germain é o campeão. E como falámos da Liga dos Campeões, fica aqui uma notícia não muito encorajadora. Lars Christian Olsen, que faz parte da Comissão Executiva da UEFA, a União Europeia de Futebol, avisou que a pandemia do coronavírus poderá afetar o calendário internacional de futebol por 2 ou 3 anos. Olsen disse que no caso do Mundial de 2022 em Qatar, ainda que, citamos, esperar para ver. O seu argumento é baseado no facto de que as competições estão a ser empurradas para a próxima época e essa época terá também que ser empurrada para mais à frente, o que poderá levar a um choque com a data do Mundial programado para novembro de 2022. É uma visão pessimista, sem dúvida. Em Inglaterra, entretanto, há notícias que a maioria dos jogadores dos clubes da primeira divisão, a Premier League, não querem regressar aos jogos esta época. Representantes dos clubes da Premier League vão reunir-se na sexta-feira para discutir o possível regresso do futebol, mesmo à porta fechada, mas parece que há crescente oposição dos jogadores. O sindicato dos jogadores até agora não comentou. O Arsenal, entretanto, regressou aos treinos e o português José Mourinho, treinador do Tottenham, defendeu o regresso das competições, mesmo que à porta fechada, afirmando que o futebol é um serviço público. Mourinho frisou que a decisão deve, no entanto, caber às autoridades de saúde. Faltam 9 jogos para acabar o campeonato inglês. Na Europa, a recordar que, para além da França, Holanda e Bélgica cancelaram os seus campeonatos. No basquetebol, há agora uma notícia de que a NBA está a pensar em fazer o resto da época na Flórida, levando todas as equipas para a estância turística da Disney World. Todos os jogadores isolados em diferentes hotéis e depois jogos à porta fechada. Aparentemente há 12 recintos de basquetebol na instância. Há hotéis suficientes para todas as equipas e o seu pessoal. Para a Disney World, seria sem dúvida um bom negócio, porque o turismo do Rato Mickey e do Pato Donaldo, esse, acabou.
A partir de Washington, D.C., a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de Graffiti pela Saúde. Um artista criou arte com dicas de saúde numa favela de Nairobi, na Nigéria. Técnico de handball usa cartões vermelhos para alertar quem não respeita o isolamento social na Tunísia. E o desporto online, agora com a pandemia, está trending. Equipas de futebol da Inglaterra, Itália e Espanha planeiam regressar aos treinos. E há também dicas do que fazer durante a quarentena. Dicas dadas pelas celebridades como Naomi Campbell, Gayle King, Ice-T, Jon Bon Jovi ou Kevin Bacon. A Netflix vai lançar um documentário sobre Michelle Obama a 6 de maio. Becoming segue a ex-primeira-dama na digressão da sua autobiografia. E temos também a entrevista a não perder com o ator Pedro Ossi. Ele participou num recente filme da Netflix, uma grande produção com Wagner Moura. O filme é Sérgio. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora da hora e meia de emissão. Continuo sintonizado connosco para a segunda meia hora da hora e meia de emissão. Vamos ter reportagens de vários países dos Palopas. Isso a cargo do Amâncio Miguel. Continue connosco, mas para já vamos ficar com um pouco de música.
Quem é que acorda o século com a corda de uma viola? Batuque não pede licença, desperta povo de Angola. E na confusão abre a roda, remexa também minha cota. Ninguém lhe fica indiferente, dança minha gente, nosso samba. Mataco, guataco, mataco, mata você empregado. Pega a garina, põe de lado, aplicam que sem dependado. Ai, 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 solteira, pega o casado, amante, rouba o namorado. O cego vista o aleijado, levanta quem está sentado e vem dançar nosso samba.
Tua vestida, óculo, tua tonuca, diabulu. Na garganta de muitos cantores, é beijo. Tô em vilã que eu vou ter.
Salve Elias de Timueso. Lourdes Vandunen também presente. Volga Buriti Lamartine. Com a guitarra do nosso Beninho. Brilha nosso samba. Solteira pega o casado, amante rouba o namorado.
Todos querem nosso
trabalhado. Levanta quem está sentado e vem dançar nosso samba.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. 30 de abril de 2020 é o Dia Internacional do Jazz. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Amigos, votos de boa escuta. As notícias, número de desempregados nos Estados Unidos ultrapassa os 30 milhões devido ao novo coronavírus. Serviços de informação dos Estados Unidos dizem que o coronavírus não foi criado em laboratório. O presidente Donald Trump acusa a China de conspirar para que seja derrotado nas eleições de novembro. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do retransmissor da Voz da América. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. Notícias em áudio, texto e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, +1 908 652 4584. Na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
O número de desempregados nos Estados Unidos continua a aumentar devido à paralisação económica causada pelo coronavírus. Mais 3 milhões e 800 mil americanos pediram subsídios de desemprego na semana passada. Isso significa que, num período de 6 semanas, 30 milhões e 300 mil perderam os seus empregos. Os analistas avisam que o número deverá continuar a aumentar nas próximas semanas. As agências de espionagem dos Estados Unidos concluíram que o novo coronavírus não foi criado por humanos, nem foi geneticamente modificado, mas estão ainda a analisar a hipótese de um acidente num laboratório chinês. Num comunicado hoje divulgado, os serviços de espionagem dizem que continuarão a examinar rigorosamente os dados que venham a surgir no futuro para determinar se o surto começou através do contacto com animais infectados ou se foi o resultado de um acidente num laboratório em Wuhan. Entretanto, o diretor do Instituto de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, avisou para o perigo de se reabrir o país demasiadamente rápido, afirmando que isso poderá resultar num recrudescer da epidemia. Fauci apelou aos governadores estaduais que querem reabrir as suas economias para o fazerem lentamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, entretanto, acreditar que a forma como a China lidou com o coronavírus é uma prova que Pequim fará tudo o que puder para que ele perca as eleições presidenciais em novembro. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Trump criticou o governo chinês e revelou estar a analisar diferentes opções de represálias contra Pequim. Trump disse que os Estados Unidos podem fazer o que chamou de muitas coisas e responsabilizou uma vez mais a China pela pandemia que matou até ontem pelo menos 60 mil pessoas nos Estados Unidos e levou a economia americana à maior recessão desde 1929. O presidente americano acrescentou acreditar que Pequim quer que o seu adversário democrata Joe Biden vença as eleições para aliviar as tarifas que ele impôs à China. A Rússia anunciou hoje que o número de casos do coronavírus ultrapassou os 100 mil, depois de um aumento diário recorde registado hoje. O número de casos na Rússia é agora de quase 107 mil, mas o nível de mortalidade em comparação com outros países é baixo, com um total de 1.073 mortos. Dados da Universidade Americana Johns Hopkins indicam que até hoje morreram 228.057 pessoas e há mais de 3 milhões e 200 mil infectados com o novo coronavírus. Os Estados Unidos são o centro da epidemia, com quase um terço dos casos em todo o mundo e até hoje 61 mil mortes. No continente africano, registaram-se 1.589 mortes e mais de 36 mil infectados. O Centro de Prevenção de Doenças da União Africana revelou que Cabo Verde, com 113 casos, está entre os 5 países africanos com mais casos do Covid-19, declarados por 100 mil habitantes, juntamente com Djibouti, Maurícias, Guiné Equatorial e Seychelles.
Depois das notícias com João Santa Rita, vamos agora aos assuntos de reportagem que preparamos para esta emissão do dia 30 de abril de 2020, o Dia Internacional do Jazz, e a propósito disso, teremos notícias da celebração deste dia em Cabo Verde e em Moçambique. Para já, vamos à política, ou melhor, a questões de saúde. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi prorrogou ontem o estado de emergência, uma medida para evitar o alastramento da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. No primeiro mês do estado de emergência, nem tudo foi cumprido, reporta Alfredo Júnior.
No período inicial do estado de emergência, apesar do cumprimento de boa parte das medidas decretadas, a preocupação foi para o facto de não ter reduzido a circulação de pessoas, o que levou o presidente da República, Filipe Nyusi, a apelar para que os moçambicanos fiquem em casa.
Registramos igualmente que muitos estudantes que deveriam estar nas suas casas continuam a movimentar-se sem propósito específico e irradiável. Quero, por isso, apelar aos pais e encarregar-se da educação para liderarem pelo exemplo, ficando em casa, a não ser que tenham razões imperiosas para se fazerem à rua. Apelo ao setor informal da nossa economia para uma maior consciência face ao coronavírus e que cumpram na íntegra as medidas em curso.
Apesar dos números oficiais de infectados continuar baixo, denotou-se várias loucuras para fazer cumprir as medidas decretadas no estado de emergência. Facto que, para o analista e jornalista Fernando Lima, está relacionado com as características da população moçambicana e da capacidade do governo.
Isso é claramente explicitado pela forma como o primeiro decreto do estado de emergência foi implementado, em que num determinado momento aplicaram-se umas medidas e dois dias depois o governo já fazia uma grande marcha atrás. Agora, é preciso também salientar que, e estamos aqui ao lado da África do Sul, que Moçambique não tem a capacidade da África do Sul, que inclusivamente consegue estabelecer cestas básicas, apoios e subsídios monetários para pessoas em termos individuais. Eu acho que, e é difícil dizer estas coisas, só quando começarem a morrer pessoas e morrerem muitas pessoas e as pessoas virem a morte próximo da sua porta, é que as pessoas vão pensar que o Covid-19 é mesmo um perigo para todas as famílias.
Para os próximos dias, Moçambique terá que enfrentar grandes desafios por forma a controlar o alastramento do novo coronavírus, que já infectou 76 pessoas.
O governo vai ter que ser confrontado com situações bem mais difíceis se a curva da pandemia começar a progredir, e quando eu digo a progredir, significa em espiral ascendente. E aí o governo tem duas opções: ou entra em colapso, e isso é uma forte possibilidade, porque o nosso Sistema Nacional de Saúde é muito, muito fraco e com insuficiências gravíssimas, ou entra também num espiral de grande violência e grande repressão e portanto, vai tentar confinar as pessoas à força numa situação mista de pânico, de medo e de repressão. Agora, isto é uma receita explosiva, porque, como muitas pessoas dizem, o dilema para muitos e para um segmento importante da população moçambicana é ou morrer da pandemia ou morrer de fome.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Agora para a Guiné-Bissau, o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, afirma que o país deve resgatar a sua soberania e permitir que os políticos acabem com o ciclo de desentendimento em que vivem há anos. Cipriano Kassamá fez esta declaração no final do encontro com o presidente Umaro Sissoko Embalo para analisar a situação política do país e o recente comunicado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, que tem mediado a crise neste país. Álvaro Lugero Andrade.
Nas declarações aos jornalistas, o presidente da Assembleia Nacional Popular afirmou ter analisado com o chefe de Estado O comunicado da CDAO defendeu ser importante resgatar a soberania do país e permitir que os atores políticos saiam deste ciclo de desentendimento em que a Guiné-Bissau vive há muitos anos. O presidente do Parlamento revelou que, no encontro com o chefe de Estado, também concluíram os dois que as relações devem ser recíprocas para a estabilidade e desenvolvimento. Questionado sobre o comunicado da CDAO, que indica a formação de um novo governo até o dia 22 de maio e que respeita os resultados das legislativas de 10 de março, Cipriano Kassamá respondeu que, e cito, o Parlamento está a fazer o seu trabalho e há um comunicado da CDAO. Fim de citação. Mais à frente, ele afirmou aos jornalistas aguardar que o Presidente da República termine as suas consultas e então decidirá por direito. Kassamá fazia referência aos contactos iniciados ontem por Umaru Sissoko Embalo junto dos partidos políticos com assento parlamentar. A CDAO, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau há anos, reconheceu Umaru Sissoko Embalo vencedor da segunda volta das eleições presidenciais e pediu a formação de um executivo até o próximo dia 22 de maio, com base na Constituição e nos resultados legislativos de março de 2019 ganhas pelo PSGC. O Partido da Independência criticou a decisão da CDAO, tendo o seu presidente e antigo candidato presidencial, Domingos Simões Pereira, dito que a organização regional legalizou um golpe de Estado. Entretanto, ontem, a segunda vice-presidente do partido, Odete Semedo, disse que o PSGC está pronto para trabalhar com todas as forças políticas com base nos resultados das eleições legislativas ganhas por aquele partido.
Emissão vespertina da Voz da América, 30 de abril de 2020. E agora vou convidar o João Santa Rita, que destaca Angola.
Angola vai ter um monumento a todas as vítimas da violência política no país e vai incluir aqueles mortos no chamado 27 de maio. Os planos para o monumento estão já bem avançados e foram revelados à Voz da América depois da Assembleia Nacional ter aprovado uma lei sobre a emissão de certidões de óbito àqueles milhares que desapareceram e que se presume foram assassinados na sequência dos confrontos de 27 de maio de 1977. Coque Mucuta.
Segundo Silva Mateus, presidente da Fundação 27 de Maio, a organização que dirige contribuiu para a elaboração da proposta de lei sobre a emissão de certidões de óbito para vítimas dos conflitos em Angola e, por isso, a sua aprovação na generalidade é um bom passo.
Para nós não foi surpresa nenhuma, porque nós fazemos parte da Comissão de Reconciliação às Memórias Vítimas, memórias, né? E, no entanto, seja bem-vinda essa lei, está bem feita, não há qualquer problema.
Mateus afirma que, dentre várias missões atribuídas à Comissão de Vítimas de Conflito Político Angolano, está a escolha do lugar para a construção do monumento que já foi definido e que a comissão só está parada em função da pandemia do Covid-19.
O processo estava em bom caminho e está, só que devido a esse coronavírus, está tudo suspenso neste momento. O memorial, isso já foi discutido, já temos o sítio, já foi aprovado, está tudo bem ali.
E as pessoas que vão ficar lá como símbolo, também já está aprovado?
Não, isso depois requer de nós. Aquilo vai ter, parece-me, 9 ou 12 secções. E cada secção retrata uma fase, uma etapa desse conflito. O 27 de maio vai ter uma área, uma galeria própria, né? E tudo o que lá constar vai depender de nós. Se são fotografias, se são nomes, se são letreiros, nós é que sabemos depois.
Por outro lado, Julião Mateus Paulo Dino Matrossi, antigo secretário-geral do MPLA e deputado da Assembleia Nacional, afirma que já vem tarde a aprovação da referida lei e espera que na especialidade seja melhorada.
Para mim é uma lei que já fazia muita falta, não é? Porque, pronto, também temos que ver os contextos, não é? Passados havia outras prioridades, havia guerra, havia outras situações que o país enfrentou e agora que alcançamos a paz, dentre outras questões que o país necessita tratar, esta é uma das leis que deve vigorar, não é? Para que as populações ou aqueles familiares que perderam seus entes queridos possam requerer os documentos que são necessários para tratar outros assuntos que têm a ver com as questões sociais e legais dos defuntos que deixaram suas famílias.
Dino Matrossi é de opinião que, com a aprovação desta lei, muitos problemas começam a ser resolvidos.
Podem ser ultrapassados, estamos todos unânimes, todos da bancada que sustenta o governo com a oposição, todos nós aprovamos esta lei na generalidade, que vai ser discutida ainda na especialidade, né, para ser enriquecida.
Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque. Coque Mucuta, que trabalhou aqui com o João Santa Rita nesta peça que tem a ver com os monumentos em Angola. E agora, o prometido é devido. No Dia Internacional do Jazz, que se assinala hoje, um grupo de músicos cabo-verdianos colocou nas redes sociais um clipe gravado a partir das suas casas. O desafio foi lançado pela Câmara da Praia e o Creole Jazz Festival, evento que deveria ter sido realizado este mês na capital do país, mas que foi cancelado devido à pandemia da Covid-19. A direção artística deste projeto é assinada por Joe da Silva e a produção de Hernán Almeida. A banda é formada por Carlos Matos, ao piano, Hernán Almeida, violão, do Carlos na bateria, Totinho, saxofone, Ivan Pereira no baixo, sendo os coros para além dos elementos do grupo assegurados por Nana Almeida. Estes artistas oferecem uma interpretação livre e crioula do jazz para o alento das almas nesta altura em que as pessoas estão em casa. Continuando a falar do Dia Internacional do Jazz, em Moçambique, o saxofonista Moreira Xunguiça lidera a celebração deste dia.
Celebrar o Dia Internacional do Jazz com esta situação de Covid-19 é complicado, não é impossível, porque estamos a celebrar, vamos celebrar e sempre celebraremos, mas não podemos ignorar esta pandemia. Não podemos ignorar este novo cenário da qual eu, como ser humano, é a primeira vez da qual tenho uma experiência, eu pessoalmente, e acredito que muita gente, né, em que o mundo teve uma experiência destas até várias décadas atrás. Estamos a celebrar. Agora que estou a falar contigo ao telefone, às 19h30 eu vou fazer parte do painel para International Jazz Day, que vai ter o Jorge Sibongile Kumalo e o Marcus Miller, ok? Eu faço parte do painel também, vai ser virtual, pode ver no website do International Jazz Day. Às 22 horas, nós vamos celebrar o Dia Internacional do Jazz, em parceria com o grupo de mídia STV, o canal STV, onde vamos fazer um show ao vivo, às 22 horas de Moçambique, com o grupo do Moe Jazz Big Band, alguns convidados.
E qual é que é a sua mensagem para o público, para aqueles que seguem a música e não só, nesta altura complicada de crise sanitária?
Nesta altura complicada, acho que primeiro é um momento de reflexão, ok? É um momento muito tenso, é um momento que todos entramos em pânico e queríamos não entrar assim tanto em pânico para podermos encarar e saber como é que podemos enfrentar esta situação. Mas é um momento também para tu leres aquele livro que já não pegavas há muito tempo. É um momento também para passares mais tempo e dar mais atenção aos teus filhos, à tua mãe, à tua família. É um momento também para criares alguma coisa, para imaginares. É um momento também para protegermos o nosso planeta. Acho que consegue ver as estatísticas mundiais a mostrar desde dezembro como há menos poluição, né, que o ano passado na mesma altura, por causa desta pandemia. É um momento para nós escolhermos como é que queremos ser no futuro. Porque eu acho que, de alguma maneira, como seres humanos, também estávamos a ficar, em inglês este é um termo, havia um greediness, uma ambição desmedida, né? Por questões materiais, né? E dinheiro. Então é um momento para as pessoas saberem viver com o suficiente, né? Procurar esse coeficiente suficiente. E é um momento que também vai dar espaço para as pessoas consumirem ainda mais arte. Muita arte. Eu peço a todos aqueles que são game changers para aproveitarem esta oportunidade para fazerem alguns statements positivos, né? Porque a esta altura nós vamos nos lembrar daqui a uns anos que isto aconteceu. E a questão vai ser: o que é que eu fiz quando isso aconteceu?
Eu sou de Macuzanha, já estava a falar já em termos de guerra. Macuzanha, o Eto Toleco, a guerra, o Eto Jô, o que queria mais, queria mais.
Washington DC, acompanha a emissão vespertina da Voz da América. presidente Donald Trump diz que não está feliz com a China e pede às agências de inteligência dos Estados Unidos que investiguem as origens do Covid-19 em Wuhan, na China. O secretário de Estado, Mike Pompeo, diz que o mundo tem todo o direito de investigar e que os Estados Unidos também estão preocupados com outros laboratórios em toda a China que realizam pesquisas com um nível de segurança desconhecido. Ana Guedes.
Questionado sobre a investigação que encomendou sobre a China e a Organização Mundial de Saúde, o presidente Donald Trump diz que não está satisfeito com a resposta de Pequim quando o coronavírus eclodiu pela primeira vez em Wuhan.
Eles poderiam ter travado aquilo na fonte, não teriam deixado aviões voar e muita gente sair.
Tudo isso acontece no momento em que o presidente Trump enfrenta críticas dos seus opositores sobre o modo como lidou com a crise do coronavírus em plena campanha de reeleição. Por seu lado, os líderes chineses dizem que querem ser transparentes e fazer parceria com os Estados Unidos para combater o vírus mortal. Mas o secretário de Estado, Mike Pompeo, diz que o Partido Comunista Chinês ainda retém informações e nega acesso aos seus laboratórios.
Olha, ainda não tivemos acesso. O mundo não teve acesso ao Instituto de Virologia deles. Não sabemos exatamente de onde esse vírus surgiu. Existem vários laboratórios que continuam a fazer trabalho. Pensamos em patógenos contagiosos hoje na China. E não sabemos se eles operam a um nível de segurança para impedir que isso aconteça novamente.
A imprensa estatal chinesa criticou Pompeo juntamente com a Austrália e outros países por solicitar uma investigação sobre como o vírus começou a espalhar-se pelo mundo, dizendo que eles usam o vírus para estigmatizar injustamente a China. Pompeu respondeu.
Quem neste mundo não gostaria de investigar como isso aconteceu?
Questionado sobre a exigência de alguns para que a China pague um preço pelas dezenas de milhares de mortes por coronavírus e pelo impacto económico global, Mike Pompeu disse que haverá tempo suficiente para descobrir mais tarde.
O uso das Forças Armadas para impor quarentenas a fim de impedir a propagação do coronavírus está a causar ansiedade entre alguns países africanos que temem conflitos. Quais os riscos e benefícios do uso de forças de segurança durante uma pandemia? Essa questão.
O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa ordenou recentemente o envio de 73 mil soldados para as ruas para fazer cumprir o confinamento na luta do país contra o coronavírus. A mudança é sem precedentes na história moderna do país.
A vossa missão é salvar vidas. É-vos exigido que vão para as ruas e salvem as vidas de 57 milhões de sul-africanos que vivem no nosso país.
Within the borders of our country. Em toda a África, as forças de segurança estão a ser chamadas a selar fronteiras, impor quarentenas e manter a ordem. As medidas são vistas com sentimentos contraditórios num continente onde, ao longo da história, as forças militares e policiais foram usadas para controlar a população civil em vez de a proteger. Já se registaram casos de violência. A 12 de abril, soldados da Força de Defesa Nacional da África do Sul foram acusados de espancar um homem até à morte em Alexandra, a norte de Joanesburgo. Ele foi a nona pessoa morta em abril pelas forças de segurança sul-africanas, segundo relatos locais. John Sico, diretor de uma empresa de consultoria de segurança com sede no Dubai, diz que a maioria dos militares do continente africano não é treinada para manter a ordem pública. O treino de infantaria que ensina os soldados a subjugar o inimigo ou retomar uma posição pode ter consequências trágicas quando aplicado a uma população civil.
Quantos lugares estão a enviar militares para bairros ilegais ou outros assentamentos informais em todo o continente, potencialmente com disparos ao vivo? Não é preciso muito para desencadear um verdadeiro desastre.
Sico disse que as forças de segurança precisam de mais treino para missões que possam exigir controle de multidões ou outras tarefas.
Há um grande desejo e necessidade de treino em ordem pública para garantir que possam responder de maneira a respeitar os direitos humanos quando isso acontecer.
O Dr. Cyrus Sapar concorda. Ele é médico e diretor da equipa Prevent Epidemics de uma organização global de saúde pública com operações em África.
A maioria dos militares, quando se envolve em desastres, não é tão bem treinada, digamos, em eventos relacionados com doenças infecciosas. É importante que haja treino, se os militares também se envolverem para proteger os militares, que eles entendam os riscos de se envolverem numa situação de uma doença infecciosa. E tudo isso é baseado na ciência.
O Sico disse que o treino estrangeiro geralmente se concentra nas Forças Armadas, mas também é necessária assistência para ajudar as forças policiais, mais frequentemente chamadas, a interagir com civis.
Então acho que as próximas semanas serão bastante críticas. Infelizmente, creio ser um pouco tarde para que as respostas dos países ocidentais ou de doadores tenham muito impacto. Mas há que ser estratégico a longo prazo. Acho que isso é algo que Washington, o governo Trump e outros precisam realmente considerar no futuro.
A página desportiva, vamos começar com ER7, Cristiano Ronaldo. Notícias na imprensa italiana e também espanhola dizem que Ronaldo não quer, para já, regressar à Itália para recomeçar treinos com o Juventus. Isto depois do seu colega da linha da frente, o argentino Dybala, ter testado positivo pela quarta vez num teste ao coronavírus. Ronaldo encontra-se na Madeira com a sua família e tem postado vídeos e fotos das suas atividades, fazer ginástica, festas em sua casa e a passear. Obviamente está a dar-se bem na Madeira e, aparentemente, não quer regressar para já. Curiosamente, isto surge depois de notícias de que o Juventus quer vender Ronaldo no fim da época, se é que a época vai chegar ao fim. Vamos aguardar. Mas Ronaldo poderá não ter que regressar, já que o ministro do Desporto de Itália, Vincenzo Spadafora, admitiu que o regresso desta temporada está difícil, ou, como ele disse, cada vez mais apertado. Ele sugeriu que os clubes italianos comecem a organizar-se para preparar a próxima época, afirmando que a Itália poderá suspender as suas competições definitivamente. Um dos países que já suspendeu o campeonato é a França, pois hoje chega-nos a notícia que o Paris Saint-Germain, do Neymar, foi declarado campeão. PSG, Marselha e Rennes serão os representantes do futebol francês na próxima Liga dos Campeões da Europa. Lille, Reims e Isa serão os representantes na Liga Europa. Para chegar à sua decisão de declarar o PSG campeão, a Federação Francesa usou o seguinte critério. Viu o número de jogos realizados, quantos pontos é que cada equipa tinha obtido por cada um desses jogos e depois atribuiu essa pontuação por jogo aos que ainda faltavam cumprir e voilà! Paris Saint-Germain é le champion. Paris Saint-Germain é o campeão. E como falámos da Liga dos Campeões, fica aqui uma notícia não muito encorajadora. Lars Christian Olsen, que faz parte da Comissão Executiva da UEFA, a União Europeia de Futebol, avisou que a pandemia do coronavírus poderá afetar o calendário internacional de futebol por 2 ou 3 anos. Olsen disse que no caso do Mundial de 2022 em Qatar, ainda que, citamos, esperar para ver. O seu argumento é baseado no facto de que as competições estão a ser empurradas para a próxima época e essa época terá também que ser empurrada para mais à frente, o que poderá levar a um choque com a data do Mundial programado para novembro de 2022. É uma visão pessimista, sem dúvida. Em Inglaterra, entretanto, há notícias que a maioria dos jogadores dos clubes da primeira divisão, a Premier League, não querem regressar aos jogos esta época. Representantes dos clubes da Premier League vão reunir-se na sexta-feira para discutir o possível regresso do futebol, mesmo à porta fechada, mas parece que há crescente oposição dos jogadores. O sindicato dos jogadores até agora não comentou. O Arsenal, entretanto, regressou aos treinos e o português José Mourinho, treinador do Tottenham, defendeu o regresso das competições, mesmo que à porta fechada, afirmando que o futebol é um serviço público. Mourinho frisou que a decisão deve, no entanto, caber às autoridades de saúde. Acabou.
O número de desempregados nos Estados Unidos ultrapassa os 30 milhões devido ao novo coronavírus. Serviços de informação dos Estados Unidos dizem que o novo coronavírus não foi criado em laboratório. O presidente Donald Trump acusa a China de conspirar para que seja derrotado nas eleições de novembro. Estes os títulos em destaque nesta emissão de 30 de abril de 2020, Dia Internacional do Jazz. Para marcar o ponto final, vou convidar o Miles Davis para interpretar do seu disco de 1985, You Are Under Arrest, um clássico pop, Time After Times, que foi cantado em tempos por Cyndi Lauper. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a mais Miguel ao microfone. Até amanhã, boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 30 de abril. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet durante todo o dia. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser falar connosco, enviar vídeos ou fotos, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, +1 908 652 4584, +1 908 652 4584. A produção é de Leo Sarrilo. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade nesta quinta-feira, serviços de informação dos Estados Unidos dizem que o coronavírus não foi criado em laboratório. Donald Trump acusa a China de conspirar para que ele seja derrotado nas eleições presidenciais de novembro. Morreu o ativista sul-africano anti-apartheid Dennis Goldberg. Voz América, emissão vespertina em português, quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça. Mais à frente vamos ter essa página sobre saúde com a Ana Guedes. Vamos começar na Guiné-Bissau, no entanto, onde o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, afirmou hoje que a Guiné-Bissau deve resgatar a sua soberania e permitir que os políticos do país acabem com o ciclo de desentendimento em que vivem há muitos anos. Cipriano Kassamá fez esta declaração no final de um encontro com o presidente Umaro Sissoko Embalo, para analisar a situação política no país e o recente comunicado da CDAO que tem mediado a crise na Guiné-Bissau. Nas declarações aos jornalistas, o presidente da Assembleia Nacional Popular afirmou ter analisado com o chefe de Estado o comunicado da CDAO e defendeu ser importante resgatar a soberania do país e permitir que os atores políticos saiam deste ciclo de desentendimento em que a Guiné-Bissau vive há muitos anos. O presidente do Parlamento revelou que no encontro com o chefe de Estado também concluíram os dois que as relações devem ser recíprocas para a estabilidade e desenvolvimento. Questionado sobre o comunicado da CDAO que indica a formação de um novo governo até o dia 22 de maio e que respeita os resultados das legislativas de 10 de março, Cipriano Kassamá responde que, e cito, o Parlamento está a fazer o seu trabalho e há um comunicado do CDAO. Fim de citação. Mais à frente, ele afirmou aos jornalistas aguardar que o Presidente da República termine as suas consultas e então decidirá por direito. Kassamá fazia referência aos contactos iniciados ontem por Umaro Sissoko Embalo junto dos partidos políticos com assento parlamentar. A CDAO, que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau há anos, reconheceu Umaro Sissoko Embalo vencedor da segunda volta das eleições presidenciais e pediu a formação do executivo até o próximo dia 22 de maio com base na Constituição e nos resultados legislativos de março de 2019 ganhas pelo PSGC. O Partido da Independência criticou a decisão da CDAO, tendo o seu presidente e antigo candidato presidencial Domingos Simões Pereira dito que a organização regional legalizou um golpe de Estado. Entretanto, ontem, a segunda vice-presidente do partido, Odete Semedo, disse que o PSGC está pronto para trabalhar com todas as forças políticas com base nos resultados das eleições legislativas ganhas por aquele partido. Vamos agora até Moçambique, país que vai observar mais 30 dias do estado de emergência por conta da pandemia da Covid-19. O governo implementa algumas medidas mais apertadas, como é o caso da criação de cordões sanitários para travar a propagação da doença e a limitação da circulação interna de pessoas, mas há quem está a furar este bloqueio, como nos conta Alfredo Júnior.
No período inicial do estado de emergência, apesar do cumprimento de boa parte das medidas decretadas, a preocupação foi para o facto de não ter reduzido a circulação de pessoas, o que levou o Presidente da República, Filipe Nyusi, a apelar para que os moçambicanos fiquem em casa.
Registramos igualmente que muitos estudantes que deveriam estar nas suas casas continuam a movimentar-se sem propósito específico e irradiável. Quero, por isso, apelar aos pais e encarregar-se da educação para liderarem pelo exemplo, ficando em casa, a não ser que tenham razões imperiosas para se fazerem à rua. Apelo ao setor informal da nossa economia para uma maior consciência face ao coronavírus e que cumpram na íntegra as medidas em curso.
Apesar dos números oficiais de infectados continuar baixo, denotou-se várias lacunas para fazer cumprir as medidas decretadas no estado de emergência. Facto que, para o analista e jornalista Fernando Lima, está relacionado com as características da população moçambicana e da capacidade do governo.
Isso é claramente explicitado pela forma como o primeiro decreto do estado de emergência foi implementado, que em num determinado momento aplicaram-se umas medidas e dois dias depois o governo já fazia uma grande marcha atrás. Agora, é preciso também salientar que, e estamos aqui ao lado da África do Sul, que Moçambique não tem a capacidade da África do Sul, que inclusivamente consegue estabelecer cestas básicas, apoios e subsídios monetários para pessoas em termos individuais. Eu acho que, e é difícil dizer estas coisas, só quando começarem a morrer pessoas e morrerem muitas pessoas e as pessoas virem a morte próximo da sua porta, é que as pessoas vão pensar que o Covid-19 é mesmo um perigo para todas as famílias.
Para os próximos dias, Moçambique terá que enfrentar grandes desafios por forma a controlar o alastramento do novo coronavírus, que já infectou 76 pessoas.
O governo vai ter que ser confrontado com situações bem mais difíceis se a curva da pandemia começar a progredir, e quando eu digo a progredir, significa em espiral ascendente. E aí o governo tem duas opções: ou entra em colapso, e isso é uma forte possibilidade, porque o nosso Sistema Nacional de Saúde é muito, muito fraco e com insuficiências gravíssimas, ou entra também num espiral de grande violência e grande repressão e portanto, vai tentar confinar as pessoas à força numa situação mista de pânico, de medo e de repressão. Agora, isto é uma receita explosiva porque, como muitas pessoas dizem, o dilema para muitos e para um segmento importante da população moçambicana é ou morrer da pandemia ou morrer de fome.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Vamos agora para Angola, onde há praticamente uma semana entrou em vigor o terceiro estado de emergência na província da Huila. No entanto, o regresso do serviço de táxis na capital, Lubango, está a ser marcado por alguns entendimentos entre taxistas e as autoridades policiais. Teodoro Urbano.
Quase uma semana depois da retoma da atividade, que ficou suspensa ao longo da primeira fase do período de exceção, alguns taxistas ainda reclamam da burocracia da Polícia Nacional na cedência dos livres de trânsito que definem as rotas e a consequente permissão para a circulação. Para o presidente da Associação dos Taxistas da Huila, Alberto Daniel, algumas exigências deviam ser devidamente acalculadas em função do contexto do país.
No momento em que estávamos a legalizar as viaturas, é quando essa pandemia veio e, de repente, foi declarado o estado de emergência. Mas depois, a pessoa vai à direção de viação em trânsito, trata o autodispensão, também é um documento que, para sair, é preciso orações. Fruto disso, hoje, é o que está aqui a acontecer. Muitas das licenças caducaram na vigência do estado de emergência. Muitas foram antes, mas essas que foram antes, o pessoal está com o processo, mas não tinha como remeter porque as instituições que tratam desse tipo de documentos andavam fechadas.
O pagamento de 1000 kwanzas para a obtenção das credenciais é igualmente questionado pelos taxistas, mas a Polícia Nacional na região esclarece que as reivindicações dos também conhecidos homens dos quadradinhos, apesar de legítimas, não tem razões de acontecer. Para o porta-voz do Ministério do Interior na zona, Manuel Alaiwa, as exigências em vigor decorrem apenas da necessidade de melhor organização do serviço de táxi em contexto de confinamento social.
Uma medida que se enquadra no período do estado de emergência e visou, por um lado, designar as rotas dos taxistas e facilitar a mobilidade das pessoas, fundamentalmente nos dias de funcionamento dos mercados. Quanto ao pagamento de 1000 kwanzas, como é sabido, portanto, a polícia não tem gráfica para a produção destes materiais. Deve de socorrer-se a designers e a gráficas locais para a produção e impressão do documento. E que, para efeito, cada interessado custeia a sua despesa. Sabemos que o registro de táxi é uma atividade económica. Daí que os interessados para essa atividade deverão, naturalmente, custear essa despesa, não podendo ser a polícia a suportar este encargo.
O uso obrigatório de máscaras pelos passageiros nos táxis e transportes públicos está sendo uma das exigências das autoridades nesta nova fase do estado de emergência, em que foram aliviadas algumas restrições. Voz da América, Lupano, Teodoro Albano.
A partir de Washington, D.C., a Voz da América tem as novidades do entretenimento. Na nossa edição da Passadeira Vermelha desta semana, vamos falar de Graffiti pela Saúde. Um artista criou arte com dicas de saúde numa favela de Nairobi, na Nigéria. Técnico de handball usa cartões vermelhos para alertar quem não respeita o isolamento social na Tunísia. E o desporto online, agora com a pandemia, está trending. Equipas de futebol da Inglaterra, Itália e Espanha planeiam regressar aos treinos. E há também dicas do que fazer durante a quarentena. Dicas dadas pelas celebridades como Naomi Campbell, Gayle King, Ice-T, Jon Bon Jovi ou Kevin Bacon. A Netflix vai lançar um documentário sobre Michelle Obama a 6 de maio. Becoming segue a ex-primeira-dama na digressão da sua autobiografia. E temos também a entrevista a não perder com o ator Pedro Ossi. Ele participou num recente filme da Netflix, uma grande produção com Wagner Moura. O filme é Sérgio. Todos os sábados há um novo episódio a não perder da Passadeira Vermelha. Assiste em www.voaportugues.com ou subscreve o nosso canal no YouTube. Basta escrever Voa Português ou então vê no nosso Facebook também Voa Português.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é 30 de abril, é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça. Hoje ela fala com Ana Guedes sobre pedras nos rins.
Olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América e conversamos semanalmente com a doutora Graça Madecinha sobre problemas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que estejam todos bem, apesar deste assunto que é o coronavírus, que assola o mundo inteiro, não é?
Exatamente, doutora. Um tema de que nós temos vindo aqui a falar nos nossos programas de saúde. Mas hoje, doutora, vamos dar aqui um pouco de descanso ao Covid e vamos falar sobre algo que muitas pessoas falam, que é pedra nos rins. Doutora, pedras nos rins ou cálculo renal é algo que é bastante doloroso, não é, doutora? O que é as pedras nos rins, o que é que as pessoas sentem? Por favor.
Pois é, Ana, acho que é relativamente comum ouvir as pessoas a falarem da pedra nos rins, embora muitas pessoas não saibam o que é exatamente, mas certamente quem já teve uma pedra nos rins sabe que já teve essa condição. Por quê? Porque a pedra nos rins é uma daquelas condições tão dolorosas, que dificilmente passa despercebida. E o que é que isto é? Nós, na nossa constituição, não é? Nós, uma das funções importantes do organismo, que é de expelir a urina, não é? Esta urina, muitas vezes, é formada de diferentes substâncias, inclusive alguns cristais que são normais na urina. Mas, em algumas pessoas, acontece, diríamos, um acúmulo destes cristais na urina e eles ficam mesmo endurecidos, não é? A nível dos rins ou das vias urinárias. E como se fosse mesmo uma pedra. Entretanto, de tempos em tempos, a pessoa que tem estes cristais ou que tem estas pedras pode ter a necessidade de expelir estas pedras ou estes cálculos através das vias urinárias, não é? E o processo no qual há esta expulsão destes cálculos é um processo bastante doloroso e que muitas vezes tem uma dor que é bastante forte. A pessoa pode se queixar de dor nas costas e depois vai dizer que a dor passou das costas para a região do abdômen e depois para a região inguinal. Então, isso é um indicativo muito forte de que essa pessoa pode estar a expelir uma pedra nos rins e que depois disto passa. E essa dor normalmente é uma dor que se manifesta em cólicas. Isso quer dizer que essa dor vai apresentar um pico de muita dor e depois vai ter um certo alívio. E depois, essas crises algumas vezes...
Doutora, deixa-me perguntar, porquê que causa dor? Porquê que esses cristais, por exemplo, não passam na urina?
Olha, Ana, conforme eu me referi no início, os cristais podem passar de forma despercebida, mas em algumas pessoas estes cristais vão se acumulando, e eu depois vou explicar porque é que os cristais se acumulam. Os cristais vão se acumulando e vão formando esta pedra ou esta substância rija, e aí é onde há dificuldade em passar. Mas as pessoas que não têm dor vão eliminar os cristais normalmente, não é? Mas quando se forma esta pedra, aí é onde está o problema. Por que é que nós temos a formação destas pedras? Muitas vezes porque o nosso volume de urina é bastante insuficiente ou a urina está muito saturada de sais, então isso vai fazer com que estes cristais se agreguem e formam a pedra. Mas também quando nós temos uma grande quantidade de cálcio, de fosfatos, ou então a falta de citratos, também pode fazer com que haja formação dessas pedras. Algumas pessoas têm distúrbios de ácido úrico, essas pessoas também podem estar propensas a formar essas pedras nos rins. E também algumas pessoas têm alterações anatómicas. Recordar, Ana, que o trato urinário, que começa na região do rim, depois passa pelo uretra e depois a uretra, é um espaço muito fino. E é um espaço que também, durante a constituição do organismo, pode sofrer alterações anatómicas. E essas alterações podem ser, por exemplo, uma compressão. Então, tem uma compensação a nível trato urinário,
aí essas pedras ou estes cristais vão ter uma dificuldade maior de passar e serem expelidos. E então essas são algumas das causas que fazem com que haja estas pedras nutrientes.
Doutora, quais são os fatores de risco para o aparecimento destas pedras no rim? As pessoas bebem pouca água, determinado tipo de comida que as pessoas comem que leva a aglomerar estes cristais, não é? E fazer as pedras que, para serem expelidas, causam essa dor.
Olha, Ana, um dos principais fatores de risco para o surgimento destas pedras é naturalmente o consumo diminuído de água, não é? Porque a água tem muitas funções no nosso organismo e uma delas é ajudar a dissolver qualquer coisa que esteja a mais e também expelir essas substâncias a mais no nosso organismo. E, naturalmente, se uma pessoa não consome muita água, há uma probabilidade muito grande de estes cristais agregarem-se e formarem estas pedras. Então, isso é um fator de risco muito importante. Por isso mesmo é que se recomenda que a pessoa tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia. Mas também há fatores hereditários que podem influenciar essa formação de cálculos e também o consumo excessivo de alimentos que têm proteínas que podem gerar um aumento do ácido úrico na corrente sanguínea, também esse é um fator de risco.
E outra coisa, doutora, que nos dias de hoje acontece muito e sobretudo quando a gente está em confinamento, doutora, é recorrer-se a comida enlatada. E devido à sua concentração de sódio, não é? Isso também poderá contribuir. E outra coisa é que nós temos também muita tendência a comer a salsicha, comer a linguiça, todas essas coisas, devido ao sal que têm, também podem contribuir para o aparecimento destes cálculos renais ou pedras nos rins, certo?
Exatamente, Ana. Sem falar do nosso grande inimigo, que é a obesidade, não é? A obesidade também é um fator de risco. E algumas pessoas que têm doenças digestivas também podem estar mais suscetíveis a ter uma maior produção de ácido úrico. E pessoas também que fazem infecções das vias urinárias com muita frequência também podem ter uma maior chance de desenvolver pedras nos rins.
Alguma coisa que, para além de nós não comermos isto, há quem diga que há determinados tipos de sumo que ajudam de alguma forma ou a desfazer estes cristais ou ajudá-los a passar. Isso é verdade? Alguma coisa do nosso dia-a-dia que ajuda no passamento destes cristais?
Pois, mas antes de chegar lá, Ana, eu gostaria só de gostar um pouco sobre os sintomas. Eu falei inicialmente que as pessoas que têm a pedra no rim, quando estão a fazer a expulsão da pedra, têm uma dor muito forte, em tipo de cólica, que é uma dor que normalmente muda de local, começando da parte das costas, depois a parte do abdômen e mais para baixo. Mas também a expulsão das pedras nos rins podem provocar uma urina vermelha, podem provocar uma urina turva com odor desagradável. Algumas pessoas podem apresentar-se com náuseas e vômitos e também podem ter necessidade persistente de urinar, quer dizer que as pessoas vão urinar mais do que o habitual e também em pequenas quantidades. E em alguns casos também pode ser acompanhado de febre e calafrios quando também há uma infecção presente. Agora, falando do tratamento, bom, a maior parte das pedras nos rins, quando são pequenas, têm sintomas muito ligeiros e que não exigem um tratamento invasivo. Então, nessas circunstâncias, o médico pode recomendar a ingestão de muita água, o uso de analgésicos para aliviar a dor, ou outro tipo de medicamentos que vão fazer um relaxamento nos músculos do trato urinário. E isso faz com que as pedras sejam expulsas rapidamente e com menos dor. No entanto, essas estratégias sempre têm que ser conforme as orientações médicas. O médico é que saberá indicar o que é melhor para cada quadro, não é, de pedras nos rins e também para cada paciente. Agora, quando as pedras são muito grandes e quando há uma tentativa de expulsão dessas pedras, há um sangramento, fazem-se alguns procedimentos específicos em que há a inserção de um tubo bastante fino, que localiza aquela pedra nos rins e depois dissolve aquela pedra e dessa forma faz com que ela possa ser expulsada em pedaços muito, muito pequenos. E há outros tratamentos, mas tudo isto depende muito da variação médica. Em relação à questão da alimentação, isso varia muito de acordo com o tipo e o tamanho da pedra, mas a questão de beber muita água é muito importante. É preciso que as pessoas bebam muita água, é preciso evitar algum tipo de alimentos, por exemplo, ricos em proteínas, em cálcio, porque estes muito facilmente podem levar ao depósito destes cristais e, por fim, causar estas pedras. Há aqui alguns aspectos que também são muito referenciados, que é a questão dos tratamentos naturais. Naturalmente, como eu falei anteriormente, a questão do consumo de água é muito importante para ajudar a eliminar as pedras que têm um pequeno tamanho, mas também há alguns tipos de chás que podem ajudar na saída de pedras, mas isto é, claro, nós não podemos pensar que este tipo de tratamento vai nos resolver o problema na totalidade. É sempre bom procurar ajuda médica sempre que tivermos esse tipo de dores que eu me referi no início.
E pronto, amigos ouvintes, assim nós vamos concluir por esta semana. Se estivermos a falar de pedras nos rins ou cálculos renais, esta foi uma conversa aqui mantida com a doutora Graça Matinha, de quem nos despedimos, tal e qual como despedimos de toda a nossa audiência, com votos de uma boa semana de saúde e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas já numa boa semana de saúde para si e para todos os nossos ouvintes. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais preciso que nós temos, e ainda mais nessa época do coronavírus, lembrem-se de adotar as medidas de prevenção.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
O número de desempregados nos Estados Unidos continua a aumentar devido à paralisação económica causada pelo coronavírus. Mais 3 milhões e 800 mil americanos pediram subsídios de desemprego na semana passada. Isso significa que, num período de 6 semanas, 30 milhões e 300 mil perderam os seus empregos. Os analistas avisam que o número deverá continuar a aumentar nas próximas semanas. As agências de espionagem dos Estados Unidos concluíram que o novo coronavírus não foi criado por humanos, nem foi geneticamente modificado, mas estão ainda a analisar a hipótese de um acidente num laboratório chinês. Num comunicado hoje divulgado, os serviços de espionagem dizem que continuarão a examinar rigorosamente os dados que venham a surgir no futuro para determinar se o surto começou através do contacto com animais infectados ou se foi o resultado de um acidente num laboratório em Wuhan. Entretanto, o diretor do Instituto de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, avisou para o perigo de se reabrir o país demasiadamente rápido, afirmando que isso poderá resultar num recrudescer da epidemia. Fauci apelou aos governadores estaduais que querem reabrir as suas economias para o fazerem lentamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse de tanto acreditar que a forma como a China lidou com o coronavírus é uma prova que Pequim fará tudo o que puder para que ele perca as eleições presidenciais em novembro. Em entrevista à agência de notícias Reuters, Trump criticou o governo chinês e revelou estar a analisar diferentes opções de represálias contra Pequim. Trump disse que os Estados Unidos podem fazer o que chamou de muitas coisas e responsabilizou uma vez mais a China pela pandemia que matou até ontem pelo menos 60 mil pessoas nos Estados Unidos e levou a economia americana à maior recessão desde 1929. O presidente americano acrescentou acreditar que Pequim quer que o seu adversário democrata, Joe Biden, vença as eleições para aliviar as tarifas que ele impôs à China. A Rússia anunciou hoje que o número de casos do coronavírus ultrapassou os 100 mil, depois de um aumento diário recorde registado hoje. O número de casos na Rússia é agora de quase 107 mil, mas o nível de mortalidade em comparação com outros países é baixo, com um total de 1.073 mortos. Dados da Universidade Americana Johns Hopkins indicam que até hoje morreram 228.057 pessoas e há mais de 3 milhões e 200 mil infectados com o novo coronavírus. Os Estados Unidos são o centro da epidemia, com quase um terço dos casos em todo o mundo e até hoje 61 mil mortos. No continente africano, registaram-se 1.589 mortes e mais de 36 mil infectados.
E assim chegamos ao final desta emissão de hoje da Voz da América, 30 de abril. Em nome de todos se despede Leo Sarrilo e Álvaro Lugel Andrade. Boa noite, fique bem, fique em casa. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.